Excelentíssimo senhor senador Paulo Paim, senhora senadora Nilda Demarque, senhor senador Flecha Ribeiro, senhor senador e prezado amigo, cujo pai foi também meu colega na Câmara dos Deputados, senador Eduardo Suplicy, senhoras e senhores. Senhor presidente, trago hoje à discussão a questão da biodiversidade, que tem sido no planeta uma preocupação constante dos que têm compromissos com seu futuro e com a preservação da humanidade. Este assunto está na agenda internacional dos fóruns representativos, que promovem amplas discussões para equacionar e o que podemos entender como essencial para a nossa salvação, entre aspas. A partir da ECO 92, realizada no Rio de Janeiro, sobre meio ambiente, inseriu-se a questão da biodiversidade na pauta internacional, tanto que, em 2010, foi considerado o Ano Internacional da Biodiversidade. 193 países reunidos agora no Japão e na Nagoya alcançaram um acordo para aumentar a proteção de áreas culturais e, assim, reduzir a perda de espécies no planeta, conforme, aliás, registrou uma matéria do jornal O Globo, publicado no dia 30 de outubro deste ano, de autoria do jornalista César Baiman. O escritor e político italiano Carlo Levi afirmou certa feita que o futuro tem um coração antigo, numa referência de que os fatos influem nas decisões presentes. Minha preocupação, caro senador Eduardo Azeredo, minha preocupação com a questão do meio ambiente e da sustentabilidade é antiga. Quando presidi, como vice-presidente da República, a terceira conferência da ONU para combater a desertificação, realizada no Recife em novembro de 1999, afirmei que, aspas, é preciso intercambiar experiências no combate à desertificação e mitigação dos efeitos da seca, ao mesmo tempo em que devemos fornecer e fortalecer a cooperação entre os governos, instituições acadêmicas e organismos não governamentais. As consequências econômicas da desertificação trazem enormes prejuízos sociais, principalmente para famílias atingidas pela crescente perda da capacidade produtiva, ocasionando fluxo migratório totalmente inadequado ao desenvolvimento da região. Uma tentativa para mitigar o sofrimento dessas populações foi a implantação do Projeto ASA, Articulação do Semiárido Brasileiro, que tem o propósito de implantar 1 milhão de cisternas na região. Em agosto passado, em continuidade ao esforço anterior, se reuniu em Fortaleza a 2ª Conferência Internacional do Clima, Sustentabilidade e Desenvolvimento em Regiões Semiáridas. Em mensagem ao evento, que agora se realiza, o secretário-geral da ONU, Ban Ki-moon, relembrou que mais de 2 bilhões de pessoas residem em regiões áridas ou semiáridas. Isso significa que mais de 2 milhões de pessoas convivem diariamente com esse estresse, a maioria delas quase não tem acesso à água potável e recebe menos de $1 por dia. Daí a fundamental importância da gestão dos recursos hídricos, combate à fome e às causas das consequências climáticas. Hoje o mundo perde a cada ano em torno de $42 bilhões, com a crescente desertificação atingindo 40% da população mundial, 90% em países em desenvolvimento e onde estão 44% das áreas cultivadas do planeta Terra, representando 33% da superfície terrestre do globo. Os números falam por si e atinge também o Brasil. Entre nós foram afetados mais de 1 milhão de quilômetros quadrados, com 15 milhões de habitantes no Nordeste, de Minas Gerais e Espírito Santo, e em 1.482 municípios. As perdas na Caatinga nordestina, e eu me refiro à Caatinga nordestina de modo especial por duas razões. Primeiro, porque é o único bioma existente no mundo. É um bioma, portanto, tem uma singularidade específica, mas também porque até hoje, infelizmente, a Câmara dos Deputados ainda não aprovou a emenda constitucional que insere a Caatinga nordestina como um dos biomas a serem preservados, posto que esse bioma representa quase 50% do conjunto da sua área, numa média de 2,7 mil hectares ao ano. A desertificação em Pernambuco já chegou a 122 municípios em menor ou maior grau em 75 mil quilômetros quadrados. se levarmos em conta a superfície total de 98 mil quilômetros quadrados de Pernambuco, logo veremos a gravidade da situação. A degradação do solo é pior em torno de municípios como Santa Maria da Boa Vista, Salgueiro e Terra Nova, além de Cabrobó. Um dos objetivos da Embrapa, criada ao tempo do presidente Ernesto Geisel, foi a criação do Centro de Pesquisa Agropecuária do Trópico Semiárido, ocorrido em junho de 1975. E quero dizer que, à ocasião, pude acompanhar de perto a implantação desse polo, que muito vem concorrido para melhor conhecer a realidade do semiárido nordestino. Agora mesmo, os noticiários ocupam-se em informar a situação do Rio Negro, que no domingo apresentou a menor cota desde 2002, desde 1902, ou seja, há mais de 100 anos. Senhor presidente, a consciência ambiental tornou-se muito forte em escala mundial. Acabou a ilusão de trópicos imunes à desertificação. Este processo já se instalou, inclusive, no Brasil, e também aqui urge que providências a longo, médio e curto prazo sejam adotadas, principalmente no Nordeste, onde se acelera ainda mais o processo de desertificação. O empresariado, como se sabe, tem procurado se engajar também nessas providências com vistas a preservar o patrimônio natural, definindo estratégias para a formulação de políticas públicas, o que é um avanço no trato das nossas riquezas naturais. Nossos principais biomas, Floresta Amazônica, Pantanal, Caatinga, Serrata, Cerrado, Mata Atlântica, Pampa e Zona Costeira e Marítima, em uma enormidade de variedades de flora, fauna e, recentemente, como reconheceu o próprio WWF Brasil, divulgou relatório constatando que entre 1999 e 2009 foram encontradas 1.222 novas espécies no bioma amazônico, sendo 637 plantas, 257 peixes, 216 anfíbios, 55 répteis, 16 aves e 39 mamíferos, entre outras, o que representa uma nova descoberta a cada 3 dias. A segunda Conferência Internacional Clima, Sustentabilidade, Desenvolvimento e Regiões Semiáridas, em suas recomendações, trazou 23 conclusões nos seguintes tópicos. E eu vou pedir ao plenário que me dispense de ler a referida página, posto que, concomitante com o desenvolvimento da reunião de Nagoya, se formou um grande consenso, fazendo com que, consequentemente, muitas dessas questões venham a ser implantadas através de um acordo do qual o Brasil participou. Então, senhor presidente, eu, antes de concluir, gostaria de dizer que a oportunidade perdida em Copenhague no ano passado não deve ser um paradigma a seguirmos. É necessário que os dirigentes de todas as nações, das desenvolvidas e as de desenvolvimento, entendam e ponham em prática um movimento solidário, como lembrou com muito acerto a jornalista Miriam Leitão, ao dizer, aspas, há uma compreensão maior de que a sustentabilidade não é uma palavra oca, mas uma forma de estruturar o projeto econômico. Era o que eu tinha a dizer, senhor presidente, e gostaria de solicitar a vossa excelência, nobre senador Eduardo Suplicy, que permita dar como lido algumas conclusões que faço sobre a questão da relativa a desenvolvimento sustentável e mudança climática, desafios e oportunidades, e, sobretudo, as conclusões que foram oferecidas na cidade de Fortaleza por ocasião do conclave sobre o tema. É o que eu gostaria, portanto, de solicitar a Vossa Excelência que possa considerar dado como lida a parte das conclusões da Conferência de Fortaleza. Muito obrigado a Vossa Excelência, nobre senador Eduardo Suplicy.